SC Notícias. Confira agora as principais informações do Governo do Estado.
Governo do Estado entrega ônibus escolares para municípios catarinenses. Corpo de Bombeiros recebe R$5.800.000 e veículos para Operação Veraneio. O Estado alcança 1 milhão de motos registradas. E Rádio Secom traz dicas de trânsito para motociclistas. Olá, eu sou Tainara Rosa e agora está começando mais um SC Notícias especial de fim de semana.
Segunda-feira.
Moto. Um veículo prático, barato e que apresenta muitas vantagens para andar pelas cidades. Tanto que em setembro, o Detran de Santa Catarina registrou pela primeira vez que o estado passou o número de 1 milhão de motocicletas e motonetas, sendo que há uma década esse número era de 400 mil, menos da metade. Porém, o sucesso do transporte também resulta no aumento do número de acidentes. Em 2013, a Polícia Rodoviária de Santa Catarina registrou média de 8 acidentes de moto por dia apenas nas rodovias estaduais. Mas independente da rodovia ser estadual, federal ou municipal, é nas emergências que o problema fica evidente. No ano passado, a emergência do Hospital Celso Ramos, por exemplo, atendeu mais de 2.700 pessoas envolvidas em acidentes com motos. Uma preocupação, como nos conta o diretor da unidade, Libório Sonsini.
Queria mostrar a nossa preocupação em torno de acidentes de moto. Desde que nós entramos, nós temos diuturnamente falado na imprensa ou em qualquer outro tipo de veículo sobre o cuidado que as pessoas devem tomar, porque a gente vê a grande repercussão que dá, não só no hospital, que não é o mais importante, é para as próprias famílias e para a própria pessoa.
No ano passado, 60% das vítimas de acidente de trânsito que deram entrada nos hospitais do estado estavam envolvidas em um acidente com moto. Por isso, a orientação é sempre de atenção redobrada. Além disso, as vestimentas podem ajudar a evitar situações mais graves. Porém, a lei exige apenas o uso do capacete para motociclistas comuns e capacete mais o colete refletor para os que usam a moto como meio de trabalho. Para diminuir o problema, existe um projeto de lei que pretende melhorar a situação, como nos explica a técnica do Detran, Leila de Oliveira Souza.
Não existe assim vestimenta específica, né? A única exceção é o capacete e, no caso de ele utilizar essa motocicleta para atividade remunerada, é obrigatório o uso do capacete mais o colete retroatletivo. Embora exista um projeto de lei que venha exigir roupas adequadas, que inclui calça, jaqueta, luvas e calçados adequados que ofereçam uma resistência à abrasão, caso houver um acidente, o motociclista esteja mais protegido contra as quedas, né?
Então fica a dica: use roupas adequadas e preste muita atenção no trânsito. Da Rádio Secom, Lucas Inácio.
Terça-feira.
É comum que consumidores volta e meia se perguntem: quando devo procurar o PROCON? Problemas com equipamentos comprados com defeito ou produtos de má qualidade. Essas são queixas recebidas diariamente pelo órgão. Somente este ano, até agora, o PROCON recebeu quase 19 mil demandas e resolveu quase 100% dos casos com a conciliação. O Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor deve ser procurado quando houver um problema entre o cidadão e o fornecedor, como explica a diretora do PROCON estadual, Elizabeth Fernandes.
Assim, o PROCON é um órgão de defesa do consumidor, ele está disponível para atender o consumidor que tiver alguma reclamação, se sentir enganado, que se sentir lesado. Um produto que ele comprou está tendo dificuldade em trocar esse produto, uma mercadoria. A questão das garantias também, das assistências técnicas. Às vezes tem algumas reclamações nesse sentido também. Muitos desses casos, em média, são resolvidos ali na frente das pessoas mesmo, através de um telefonema, né?
O PROCON atua principalmente na mediação de conflitos através de conversa entre as partes envolvidas. Caso não haja acordo, as questões são encaminhadas ao juizado de pequenas causas. Defeitos em aparelhos telefônicos estão no topo da lista das reclamações feitas pelos consumidores.
Hoje, pelo nosso sistema, nós temos assim, grandes reclamações na área do sistema financeiro por cobranças indevidas, temos também a questão da telefonia móvel e também muito de aparelhos de telefone, sabe? Que a gente não confunde o aparelho telefônico com o serviço de telefone. Então, muitos aparelhos telefônicos hoje têm dado muito problema também. São as áreas assim, de mais abrangência que nós temos hoje.
O consumidor tem até 90 dias para reclamar de defeitos em produtos e bens duráveis, como móveis, sapatos e automóveis. Para produtos e serviços não duráveis, como cabeleireiro, lavanderia e alimentos, o prazo é de 30 dias. A diretora do PROCON também orienta os consumidores sobre como proceder nos problemas envolvendo compras pela internet.
Quando ele fizer uma compra pela internet, a questão da devolução desse produto que ele não esteja satisfeito, o prazo para reclamar é de 7 dias que ele tem o direito de arrependimento.
Outra recomendação importante é guardar a nota fiscal dos produtos. O documento é anexado junto às denúncias. Para entrar em contato com o PROCON, basta ligar para 151 ou para o 048-3224-4676, das 13 às 19 horas, pelo site www.procon.sc.gov.br ou comparecer no PROCON estadual, na capital ou na unidade do seu município.
Quarta-feira.
A Operação Veraneio 2014-2015 começa oficialmente apenas em dezembro. Porém, nesta quinta-feira, o governador Raimundo Colombo repassa para o Corpo de Bombeiros R$ 5.800.000 em investimentos para a ação. Na ocasião, também serão entregues novas embarcações e veículos para salvamento aquático no valor de R$ 1.100.000. E para finalizar, será realizada a formatura de 40 guarda-vidas civis que atuarão em Florianópolis. O evento começa às 9h30 da manhã no quartel da 2ª Companhia do 1º Batalhão do Bombeiro Militar na capital. Os R$ 5.800.000 serão destinados para o pagamento dos cerca de 1.200 guarda-vidas civis que vão trabalhar em todo o estado. Além disso, a operação conta com mais 400 bombeiros militares. Nesta temporada, o estado vai contar com 280 pontos de operação em municípios tanto do litoral quanto do interior, como é o caso de Itapiranga, no extremo oeste, que terá um novo posto nesta temporada.
Quinta-feira.
O governador Raimundo Colombo fez a entrega de 50 ônibus escolares para 47 municípios do estado. Os veículos serão utilizados no transporte de alunos para suas escolas e também para passeios educativos. O governador falou sobre a parceria com o governo federal para a aquisição dos novos ônibus.
Essa é uma parte de recurso estadual, uma parte federal, com a participação da bancada federal nossa. Mas o ano passado a gente já fez de tal forma que nós vamos manter veículos novos, bem confortáveis para o transporte escolar. A segurança, a qualidade, dando conforto, né?
Cada município vai organizar a rota do ônibus de acordo com a necessidade local. O secretário de Educação, Eduardo Deschamps, destacou a qualidade dos veículos, que contam com 21 lugares e são equipados com um box para cadeirante, o que facilita o deslocamento até a escola.
São totalmente adaptados a diversas condições, inclusive para áreas que são áreas de difícil acesso, e garante, além da qualidade, da segurança, conforto também para os estudantes, para que eles possam, né, iniciar a jornada na escola já devidamente descansados, né, e preparados para o dia de jornada escolar.
Outro lote com mais 50 veículos será destinado ainda este ano. Os investimentos totais são de R$ 15 milhões. Os veículos fazem parte do programa Caminho da Escola, do governo federal, adquiridos pela Secretaria de Estado da Educação. Da Rádio SECOM, Tainara Rosa.
Sexta-feira.
Pais de crianças e adolescentes em idade escolar devem ficar atentos ao período de matrícula na rede estadual de ensino. Começa nesta segunda-feira a inclusão de novos alunos para o ano letivo 2015 nas 1.103 escolas do estado. O prazo vai até o dia 10. Para os alunos do primeiro ano das séries iniciais que nunca frequentaram a escola, os pais devem procurar a instituição levando certidão de nascimento ou documento de identidade da criança, duas fotos 3x4, carteira de vacina ou declaração dos responsáveis assegurando estar em dia com a vacinação. Para os alunos que desejam fazer a transferência de outra escola, os documentos necessários são carteira de trabalho ou certidão de nascimento, histórico escolar, atestado de matrícula ou frequência da antiga unidade. Os alunos podem procurar a escola mais próxima de casa. Se não houver vaga, o estudante será encaminhado a outra unidade. Ou, se necessário, será viabilizado o transporte do aluno para frequentar outro colégio. Como explicou o assessor de Educação Básica da Secretaria da Educação, Isaac Ferreira.
O pai sempre deve procurar a escola mais próxima da sua residência, porque a garantia do zonamento se dá através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que devamos matricular as crianças na escola próxima à sua residência, né? Caso não haja efetivamente vaga nessa escola próxima à residência, a direção da escola vai encaminhar essa criança para uma escola mais próxima e, se necessário, para a GERED, onde a escola está situada, solicitando o transporte escolar.
Pais de crianças ou jovens portadores de deficiência poderão procurar qualquer instituição para matricular seus filhos.
O aluno, com qualquer necessidade especial, ele pode procurar qualquer uma das escolas que ele obterá a vaga, tá? Vai ser colocado no processo de inclusão, ele vai obter vaga. Há algumas necessidades especiais que requerem um segundo professor, outras não. Mas quem determina isso é um laudo da Fundação Catarinense Educação Especial. Depois que o aluno se matricula, pode ser que ele já venha com laudo, né? Mas depois que ele se matricula, se ele por acaso não tiver laudo, nós encaminhamos esse aluno à Fundação Catarinense Educação Especial, no caso dos déficits intelectuais ou cognitivos, né? E aí faz-se um laudo. Se houver necessidade de um segundo professor, daí o Estado contrata. Mas primeiro é preciso fazer um laudo e um estudo a respeito da criança.
Quem não conseguir se matricular neste período terá uma nova chance entre o dia 2 e 6 de fevereiro para as primeiras séries. Lembrando que as transferências são aceitas durante todo o ano letivo.
As vagas sempre estão disponíveis nas escolas públicas. Nós estabelecemos período de matrícula para poder organizar as turmas, fazer a contratação dos professores, para lidar com a logística de funcionamento da escola para o ano de 2015, né? No entanto, a qualquer tempo, por transferência, o aluno que procurar a escola para matrícula, ele obterá. Agora, os novos, as crianças que estão entrando no ensino fundamental, são obrigados a fazê-lo no período da matrícula.
Chegamos ao final de mais um SC Notícias especial de fim de semana. O programa foi apresentado por Tainara Rosa, com reportagem de Lucas Inácio e Marcos Lamperti. Muito obrigada pela sua audiência, tenham todos um ótimo fim de semana e até a próxima.
Esta foi mais uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.